Guaíba Correio Rural. O agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades do setor agrícola. Apresentação, Sandro Fávero.
Olá, muito bom dia, amiga e amigo guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural. Hoje, sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020. Nosso programa tem um oferecimento de Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E Banrisul, aqui é a nossa casa. E nela, nossa parceria faz a diferença, Banrisul. O Guaíba Correio Rural tem a produção de Giovanni Gaforelli e Martim Moura, na mesa de som Manuel dos Santos. Central técnica, a cargo de Jorge Brum, nas gravações Cleiton Lopes e Rafael Baldez. A coordenação de central é de Davis Rodrigues, nos transmissores Jaques Ávila e a gerência de jornalismo é de Guilherme Balra. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Aqui é a nossa casa e cuidar bem de todos que vivem nela é o que fazemos. Conte com o Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Vamos falar agora de bovinocultura de leite no Guaíba Correio Rural, um projeto de assistência técnica e extensão rural e social. Oferta uma nova ferramenta para auxiliar na gestão das propriedades leiteiras na cidade de Serafina Correia, na Serra Gaúcha. Para trazer mais detalhes sobre esta plataforma, está conosco neste momento o extensionista, engenheiro agrônomo da Emater lá de Serafina Correia, Leandro Ebert. Leandro, muito bom dia, obrigado por atender a Rádio Guaíba na manhã de hoje.
Bom dia, Sandro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Guaíba. Uma satisfação estar aqui para contar um pouquinho do nosso trabalho no dia a dia.
Satisfação toda nossa. Bom, trata-se de um aplicativo, não é, Leandro, que faz o controle mensal de indicadores de desempenho da atividade. É por aí?
Isto. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo há 2 anos aqui no município e é uma ferramenta que a gente desenvolveu, na verdade, para dar acompanhamento a essas propriedades que a gente que participa de alguns projetos conosco.
Certo.
Então, esse é uma ferramenta que nos facilita a fazer o controle mensal, né? O produtor de leite, ele tem a lógica da sua propriedade de forma mensal, né? Ele recebe os pagamentos, a nota fiscal do leite, sempre mensal, entrega os leite a cada 2 dias, né? O leiteiro vem ou diariamente, e ao final do mês é feito o fechamento, né? Ele recebe o cheque do leite, que se fala, e a nota fiscal com as informações.
Certo.
Então nós desenvolvemos...
é um aplicativo, né?
Acompanhando as propriedades, nós desenvolvemos essa ferramenta para nos ajudar a monitorar o desempenho e a evolução dela.
Certo. É um aplicativo de celular, né?
Isso, é um aplicativo de celular... que facilita, eles acessam em casa e fazem o envio das informações da sua propriedade e a gente gera um relatório com os indicadores, né, mês a mês.
Ah, entendi. Bom, esses indicadores seriam o quê? De produção, qualidade, tem as questões econômicas ou técnicas, é por aí?
Isso mesmo. Eles nos informam informações básicas, é um envio rápido, em 2, 3 minutos ali, 5 minutos no máximo, eles enviam informações que eles têm ou que eles sabem de cabeça, porque eles lidam diariamente,
sim,
e algumas informações que estão na nota fiscal. Só que são informações que estão soltas, que eles têm na cabeça ou na nota fiscal ou anotado em algum lugar, mas elas estão soltas, não são analisadas. Então, quando eles colocam ela no nosso aplicativo, a gente recebe aqui na Emater e a gente gera um relatório com a avaliação, com os indicadores, com esses dados processados.
Perfeito.
Então, por isso que a gente fala indicadores. São indicadores econômicos, como, por exemplo, os básicos de receita bruta, mas também de despesas com ração, indicadores da propriedade, como a produtividade da terra, litros por hectare, alguns indicadores de desempenho reprodutivo e produtivo, né, litros por vaca dia, além de litros por hectare, de qualidade do leite, e alguns que são do rebanho, dos animais, como um indicador que a gente usa, que é a receita menos o custo da ração, uhum. que é um indicador econômico, mas que tem ligação zootécnica, né, com o desempenho produtivo uhum. da propriedade. E além do indicador seu, né, de como que está a sua propriedade, a gente já fornece do lado os indicadores ideais, dos que se tem referências técnicas, né? Por exemplo, litros por hectare. Eu sei que eu estou produzindo tantos mil litros por hectare no ano.
Uhum.
Isso está bom, está ruim, precisa melhorar? Como é que... onde é que eu me enquadro, né? Então, o relatório já permite isso, além de fazer uma comparação com os demais membros do grupo para ver onde que eles se alocam dentro da realidade local.
Perfeito. Bom, quer dizer que esse relatório que chega até vocês, né, dá condições para que se oriente melhor, né, ao produtor, não é isso?
Isso, o objetivo foi justamente esse. A gente acompanha as propriedades, a gente faz todo o acompanhamento, planejamento uhum. forrageiro, manejo de pastagens, dietas, questões técnicas, qualidade do leite, tal, etc. Mas a gente precisa de alguma ferramenta para mensurar como é que isso está indo. Isso tanto para nós técnicos, para saber se o resultado, se o trabalho está gerando resultado ou não, e o que, que a gente precisa trabalhar para melhorar, né, identificar os pontos.
Uhum.
Mas também para o produtor, porque o produtor ele está no seu dia a dia, ele tem essas informações, mas ele não lida com planilhas de Excel ou com sistema para processar esses dados e fazer análise, né?
Sim,
então o aplicativo ele é bom para o produtor, para ele ter essa análise, e é bom para nós, para a gente poder também ter essa análise e poder ajudar eles a melhorar, né?
Perfeito. É importante que há um envolvimento familiar e acredito que seja de mais fácil acesso, né? Quer dizer, ou até de manuseio dessa ferramenta. E é importante essa participação, não é? Dos integrantes da família que trabalham, né?
Isso, são agricultores familiares, a mão de obra da família, né?
Uhum.
E eles não têm um administrador, um técnico responsável que vai monitorando ou fazendo esse controle.
Sim.
E na sua função, nas suas correrias do dia a dia, eles acabam sem tempo para parar e fazer as suas análises. Então o aplicativo ele nos ajuda nisso. Ele é rápido, ele tem que ser muito simples, porque alguns têm baixa escolaridade, ou às vezes só pelo tempo mesmo de estar fazendo registro toda hora no aplicativo, né?
Sim.
Então ele é uma vez ao mês, são poucas informações, eles enviam e a gente consegue fazer uma radiografia da propriedade naquele momento para tomada de decisão, né?
Certo.
Então ele é também, além de ser um sistema de registro ali, de controle, ele também é um sistema que permite a comunicação do técnico com a família que está trabalhando. Porque daí a gente pode, com base nesses dados, tomar decisões, né? Que indicam a situação e para identificar onde que a gente precisa agir.
Muito bem. Bom, a bovinocultura de leite na região, aí em Serafina Correia especificamente, é muito importante, é uma atividade tradicional, não é? Eu acho que, pelos dados que nós temos aqui, representa quase 70% da renda das famílias do município, não é?
Sim, na verdade acontece que aqui na região, né, o leite é uma atividade que é uma das que tradicionalmente vem sendo explorada, tem uma bacia leiteira e que é adaptada a pequenas propriedades familiares.
Sim.
Nós temos um crescimento da produção de grãos, né, de soja e tal, ainda mais com o mercado atual, mas essas atividades mais precisam de áreas maiores.
Uhum.
Né? E para pequenas propriedades, aqui na região, o leite é a principal, a que mais tem famílias que participam e que representa a maior parte da renda dessas famílias. Né? Nós temos cerca de 210 famílias que atuam no leite no município,
uhum.
e como atividade economicamente importante, e nessas propriedades ela é a principal, ou uma das principais, fontes de renda para a família.
Certo.
Então é a nossa atividade prioritária aqui da Emater no município, por esse perfil, e nós incentivamos porque entendemos que é uma atividade adaptada e com potencial para manter essas famílias no campo, para gerar renda para as famílias.
Bom, atualmente quantas famílias fazem o uso desse aplicativo e quais são os próximos passos, ampliar isso a nível local e de repente também no âmbito estadual?
Hoje nós temos um projeto aqui que é o GT Leite, que nós temos 21 famílias que fazem parte do projeto GT Leite, e nós ofertamos o uso do aplicativo só para essas, que é um projeto de assistência técnica nosso.
Uhum.
Dessas 21, tem 14 famílias que estão utilizando o aplicativo com frequência todos os meses. Então, nós consideramos uma boa adesão, né, visto que tem outras ferramentas e tal. O objetivo nosso aqui do Escritório Municipal é abrir para mais famílias já a partir do próximo ano, disponibilizar essa ferramenta para todos os produtores que tenham interesse no município. E nós, como instituição, como Emater, estamos trabalhando para desenvolver uma ferramenta que possa ser ofertada no estado inteiro para todos os bovinocultores de leite que tenham interesse em utilizar no estado. Isso está em trabalho, nós temos um grupo técnico que está trabalhando com o nosso setor de TI, né, para ofertar essa ferramenta para todo o estado, logo em breve, né?
Muito bem. Bom, ainda se falando sobre a atividade leiteira aí na região, que trabalhos têm sido feitos para aumentar a produção, qualidade, intensificação, por exemplo, do uso de pastagens?
Essa questão é uma questão bem delicada, porque hoje o cenário do leite está desmotivador, né?
Os insumos cada vez mais caros, né? E com o milho agora dificultando, então...
O milho, o farelo de soja estão altos, apesar do preço do leite estar acima da média também, o custo dos insumos, dos concentrados principalmente, estão muito altos. Nós vimos um período de seca que dificultou a produção de volumosos. Uhum. E já antes disso, antes da seca e desse cenário de preços agora, nós vínhamos tendo em torno de 15 a 20 mil famílias desistindo do leite, né, de acordo com os dados do censo do leite, do diagnóstico e relatório socioeconômico do leite da Emater. Em 4 anos, 35 mil famílias desistiram da atividade leiteira em todo o estado, por um cenário de flutuação dos preços e dificuldade de custos, né, de obter renda.
Sim.
Então, aqui na região, nós temos um posicionamento, a Emater, de que a produção de leite para pequenas propriedades, como nós não temos escalas, nós temos que ter uma margem por litro de leite produzido mais elevada, por hectare, já que tem pouca terra.
Sim.
E nós conseguimos isso com uma produção de leite eficiente à base de pastagem, que é o alimento com menor custo.
Sim.
Então nós temos feito um trabalho aqui incentivando o uso de pastagens com mais eficiência, com alto nível tecnológico, para ter alta produtividade com baixos custos, né? E isso é a nosso ver, é um gargalo, porque o cenário, o setor do leite como um todo, ele tem apresentado duas opções para os produtores de leite.
Sim.
Ou eles investem em maquinário, em instalações, e aumentam a escala e se tecnificam, ou eles vêm sendo excluídos da atividade, ou eles desistem. E nós queremos, nós estamos apresentando aqui na região uma terceira via, que é, tu não precisa fazer investimentos, tecnificar tanto, tu pode utilizar os recursos que tu tem, a tua propriedade, a tua mão de obra, os teus animais, as tuas terras, os teus recursos, e tornar viável o leite com esses recursos, utilizando um sistema eficiente à base de pastagem, que seria uma terceira via que nós estamos oferecendo.
Perfeito.
Aos produtores da região.
Perfeito. Muito bem. Leandro Ebert, engenheiro agrônomo e extensionista do escritório de Serafina Corrêa, na Serra Gaúcha, da nossa Emater. Quero agradecer muito sua participação aqui, parabenizá-lo pelo trabalho junto aos produtores rurais da região aí e pelo desempenho que vem já colhendo nesses últimos 2 anos com este aplicativo, e espero que chegue à mão de muitos outros produtores muito em breve. Muito obrigado pela participação e deixamos aqui sempre as portas abertas do Guaíba Correio Rural à nossa Emater.
Esse é o nosso objetivo. Obrigado pela parceria e um abraço a todos.
E assim vamos chegando ao fim do primeiro bloco do Guaíba Correio Rural de hoje para a Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento e Banrisul. Aqui é a nossa casa. E nela, nossa parceria faz a diferença, Banrisul. Nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos já já.
Aqui é a nossa casa. E para colher o amanhã que nós queremos, o Banrisul disponibilizou mais de 4 bilhões no Plano Safra, prorrogou através do REPAC mais de 95 milhões em dívidas, estendeu em até 7 anos o pagamento do custeio agrícola, garantiu o acionamento do Proagro pelo aplicativo e disponibilizou mais de 250 milhões em linhas de comercialização. Banrisul, nossa parceria faz a diferença.
Vamos juntos pela produtividade. Vamos juntos pela eficiência. Vamos juntos pela pecuária, pela agricultura, pelos produtores. Assim com você, presentes no seu dia a dia, com informação e apoio, que trabalhamos pelo crescimento do seu negócio. Juntando conhecimento e prática, fazemos o campo crescer.
Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento.
Aqui é a nossa casa. E para colher o amanhã que nós queremos, o Banrisul disponibilizou mais de 4 bilhões no Plano Safra, prorrogou através do Repac mais de 95 milhões em dívidas, estendeu em até 7 anos o pagamento do custeio agrícola, garantiu o acionamento do Proagro pelo aplicativo e disponibilizou mais de 250 milhões em linhas de comercialização. Banrisul, nossa parceria faz a diferença.
Estamos apresentando Guaíba Correio Rural.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa nesta sexta-feira, 4 de dezembro. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Aqui é a nossa casa e cuidar bem de todos que vivem nela é o que fazemos. Conte com o Banrisul, nossa parceria faz a diferença. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou nesta quinta-feira em Brasília a plataforma tecnológica do Programa Nacional de Levantamento e Interpretação de Solos do Brasil, o Pronasolos. A cerimônia contou com a presença da ministra Tereza Cristina. As informações com o jornalista Bruno Ravazzoli. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Sandro. A ferramenta virtual reúne as informações disponíveis sobre os solos do país, coletados nos últimos 80 anos. Os dados e mapas foram produzidos pelo Serviço Geológico do Brasil, Embrapa e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De forma inédita, a plataforma permite o cruzamento de informações, possibilitando, por exemplo, saber a disponibilidade de água no solo de determinada região do país. No mês de agosto, foram empossados os integrantes dos comitês estratégico e executivo do Pronasolos. Pelas próximas 3 décadas, o programa pretende mobilizar dezenas de instituições parceiras na investigação, documentação, inventário e interpretação dos dados de solos brasileiros. O objetivo é mapear 1 milhão e 300 mil quilômetros quadrados do país nos próximos 10 anos e mais 7 milhões de quilômetros quadrados até 2048. A carência de informações específicas sobre os solos brasileiros é um sério problema para o desenvolvimento nacional. Atualmente, o Brasil dispõe apenas de levantamentos de solo de caráter geral, com mapas de pequena escala, sendo que menos de 5% do território brasileiro conta com mapas em escalas detalhadas. Para o Guaíba Correio Rural, Bruno Ravazzoli.
Obrigado, Bruno. E o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, disponibilizou uma nova cartilha para os interessados em aprofundar os conhecimentos na tecnologia de agricultura de precisão. A publicação Agricultura de Precisão Distribuidora em Taxa Variável traz informações sobre os fatores que interferem na eficiência e na qualidade do fornecimento de insumos de acordo com a necessidade específica da produção agrícola. Com linguagem simples e acessível, a cartilha apresenta os objetivos da aplicação de corretivos e fertilizantes. As ilustrações mostram o passo a passo da configuração dos equipamentos e explicam ainda os detalhes sobre a operação dos distribuidores e controle automático destes componentes. A cartilha é interativa e permite que o leitor acesse conteúdos adicionais sobre legislação e normas de segurança por meio da leitura de códigos QR Code. O material pode ser baixado gratuitamente na estante virtual Coleção Senar pelo link www.cnabrasil.org.br/senar/colecal-senar. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos, do Departamento de Saúde Animal, da Secretaria de Defesa Agropecuária, está promovendo o curso de capacitação específica sobre o Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos. E para a gente falar um pouco mais, trazer mais detalhes sobre esta capacitação, está conosco no programa de hoje a auditora fiscal agropecuária Camila Firmino, que é do Serviço de Fiscalização de Insumos Pecuários e Saúde Animal. Camila, muito bom dia, muito obrigado por atender a Rádio Guaíba na manhã de hoje.
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, passar um pouquinho da nossa experiência diante da capacitação.
Muito bem. Bom, essa capacitação, ela atende à instrução normativa do Ministério da Agricultura, que prevê diretrizes gerais, não é? Para prevenção, controle e erradicação do mormo no território nacional. Ele é um segmentado específico para médicos veterinários, é isso?
Exatamente. Essa instrução normativa estabeleceu as normas de controle, e uma das normas de controle é a gente garantir que os profissionais que estão atuando no programa, junto com o Serviço Veterinário Oficial, eles têm uma capacitação, eles foram treinados, eles têm conhecimento daquele conteúdo e daquela doença para a gente poder fazer a prevenção.
Certo.
Então, esses profissionais, eles precisam se habilitar para fazer o diagnóstico de mormo, e um dos requisitos para essa habilitação é a realização da capacitação.
Perfeito. Hoje, quantos profissionais já são habilitados no Brasil?
Nós temos mais de 9 mil profissionais habilitados em todo o território nacional, nas diferentes unidades federativas.
Certo. E há necessidade de habilitar mais profissionais?
Sim, quanto maior for o nosso volume de profissionais que estão ampliando aí o sistema veterinário, atuando junto com o sistema veterinário oficial, a gente aumenta a capilaridade junto ao produtor, passa a informação precisa e garante um diagnóstico melhor.
Certo. Bom, as inscrições, elas foram abertas e no momento que se inscreve já tem à disposição. Fica por quanto tempo à disposição o curso?
A capacitação, ela é realizada no ambiente virtual de aprendizagem da Embrapa.
Certo.
É um curso autoinstrucional, então a partir do momento que o participante, né, que o interessado, ele se inscreve, ele tem até 60 dias para concluir todas as atividades propostas na capacitação.
Certo. Vamos lá falar sobre
o curso.
Por favor.
O curso ele é a primeira versão, né? Então ele vai estar disponível até mais ou menos abril, que é quando a gente tem expectativa de mudar e melhorar algumas palestras ou melhorar algum conteúdo, se tiver alguma atualização para a gente fazer essas alterações também.
Tá. Bom, qual é o conteúdo programático, então, da capacitação do curso?
O curso, ele está bem completo, ele visa, na verdade, padronizar as informações aos profissionais nos diferentes estados, né? Então, essa capacitação, ela foi idealizada exatamente por conta da pandemia, a dificuldade que a gente estava tendo de realizar essas capacitações de forma presencial, por conta do contágio mesmo. Então, algumas unidades da federação abriram a demanda para o Departamento de Saúde Animal, né, para a Divisão de Sanidade dos Equídeos, para construir e estruturar uma capacitação à distância.
Certo.
E essa capacitação, ela é constituída de 6 módulos, onde a gente fala das doenças-alvo, né, as doenças que fortalecem e que são alvo do Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos.
Quer dizer que
aborda um pouco das legislações.
Vai além do mormo, então tem outras patologias também.
Sim, o Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos, ele trata e controla duas doenças hoje, né? São doenças alvo do programa, que são anemia infecciosa equina e mormo.
Ah, sim.
Então,
sim.
A gente aborda um pouco das duas doenças, das metodologias de controle, transmissão, epidemiologia, e fala também da legislação, do arcabouço legal, dos métodos de diagnóstico, coleta de material, fala de vigilância, da notificação, da importância da identificação dos equídeos, fala de resenha, fala de pelagem, fala de identificação genética.
Perfeito.
Embora a gente aborde as duas doenças, o objetivo principal da capacitação é a habilitação para diagnóstico de mormo.
Certo. Carga horária de quanto tempo mesmo o curso?
São 20 horas.
Certo.
Que podem ser organizadas e distribuídas de acordo com a disponibilidade do participante. Então, o participante ele pode ter uma disponibilidade de realizar a capacitação, né, somente nos finais de semana, então ele pode se organizando e realizar essa capacitação em até 60 dias. Então ele pode organizar essas 20 horas de curso de capacitação nos 60 dias que estão disponíveis para eles a partir do momento que ele fizer a inscrição.
Certo. Quem é que foram os parceiros do Ministério da Agricultura na elaboração desse curso?
A gente conta aí com especialistas, né, da área de pesquisa, aí tem o professor Rinaldo Aparecido Mota, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o professor Hélio Cordeiro, o professor Fernando Leandro. A gente conta também com a professora Denise Aparecida, da Andrade Oliveira, da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente conta ainda com os colaboradores da Embrapa, que são a doutora Márcia Furlan, a própria estrutura da Embrapa. Sim. A gente conta com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, com a doutora Elivânia, e com o próprio Departamento de Saúde Animal, né? Que tem aí a Eliana, que é a chefe da divisão do departamento, todas as unidades técnicas virtuais, a Daniela Pacheco de Lacerda, que é do Sistema de Informação Zoossanitária, da Epidemiologia. Todos Perfeito. Eles foram parceiros nossos, né?
Muito bem.
Sem falar da SIDASC, que já tinha uma capacitação realizada de forma virtual e que pôde contribuir com a gente na figura da Eleonora Schmidt, que ajudou a gente a construir, a estruturar todo o programa e todo o conteúdo que estava sendo apresentado. E que está sendo apresentado nessa capacitação.
Perfeito. Para o médico veterinário que nos ouve neste momento, que ainda não está habilitado e está interessado em fazer esta capacitação, como procede?
Ele vai ter que procurar a capacitação específica do Programa Nacional de Sanidade de Equídeos na plataforma de ensino virtual da Embrapa.
Certo.
A inscrição ela é gratuita. O profissional, ele se inscreve, faz um primeiro cadastro,
certo.
Se inscreve na capacitação e aí já automaticamente já inicia o prazo de conclusão da capacitação.
Perfeito.
São 60 dias.
Muito
se
bem.
Ele tiver dúvidas também, ele pode procurar o ponto focal do Programa Nacional de Sanidade de Equídeos, tanto no estado quanto na superintendência do seu estado, para pegar informações sobre a capacitação.
Perfeito.
Os conselhos regionais e o federal também estão apoiando a gente nessa capacitação, então uma parte das informações também estão com ele, então caso o veterinário tenha um contato também com o conselho, pode entrar em contato com o conselho para pegar essas informações.
Muito bem. Camila Firmino, auditora fiscal agropecuária do Serviço de Fiscalização de Insumos Pecuários e Saúde Animal do Ministério da Agricultura. Quero agradecer muito a sua participação aqui no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje e mais uma vez fazendo aí o convite para aquele veterinário, né, que ainda não se habilitou, que eu faça agora. Muito bom dia, muito obrigado pela participação aqui conosco.
Muito obrigada, Sandro. O prazer é todo nosso. Eu queria só aproveitar a oportunidade.
Claro.
E dizer que agora, nos dias 17 e 18 de dezembro, nós também vamos estar num seminário de discussão do morbo, também na plataforma da Embrapa. Então, aos interessados, pessoas que quiserem discutir um pouco mais, divulgar o evento, conhecer um pouco mais sobre a doença, a gente vai estar à disposição nesse seminário de morbo. Nos dias 17 e 18 de dezembro.
Perfeito, muito obrigado aí pela lembrança. Um bom dia.
Nada, bom dia.
Estamos chegando assim ao fim de mais uma edição do Guaíba Correio Rural para a Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento e Banrisul. Aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz a diferença. Banrisul. Você fica agora na companhia de Voltaire Porto e o programa Bom Dia e nós retornaremos neste sábado, às 8h30 da manhã. Um grande abraço, ótimo fim de semana e até amanhã.
Guaíba Correio Rural.